nosso 14º dia do jejum e nós queremos compartilhar o seguinte: morno não. Fala para o seu irmão: morno não.
Morno não.
Amém? Por que que morno não, né? Nós não podemos ficar mornos no Senhor. Olha o que diz em Romanos 12, 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Sede o quê?
Fervorosos.
Sede o quê?
Fervorosos.
Mais uma vez, sede o quê?
Fervorosos.
Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, presta atenção. Tem algumas pessoas que andam embaixo. Ah, tá mal, tá difícil, a vida tá ruim. Vá, vá. A Bíblia diz que nós devemos ser cabeça e não ser cauda. E ser cabeça aponta para ser fervoroso de espírito. Amém? Amém. Andar no fervor do espírito, buscar a presença de Deus. Nós devemos servir a Deus em novidade de vida e não na mormidão da religião. A religião te faz ficar morno. A opinião de algumas pessoas que estão à nossa volta nos faz ficar mornos e indiferentes. Oh, olha essa igreja, olha esse pastor, olha os irmãos, olha isso, olha aquilo, eles são assim, eles são assado, eles são isso, eles são aquilo, vai queimar no inferno depois. Ninguém diz amém, aleluia.
Amém.
Não, não é para dizer, não era para dizer, amém. Mas nós temos que ser fervorosos, precisamos ter segurança no nosso espírito e na nossa alma, amém? Não é bom ficarmos cheios de dúvidas e cheios de medo. É bem melhor quando nós somos completamente cheios da palavra de Deus. Essa experiência que eu compartilhei aqui de Pedro, imagina Pedro de manhã, irmãos, o cenário ali, eu gosto de imaginar o cenário. Pedro de manhã lavando as redes, a multidão vem, eu acho que ele queria até se esconder. Essa quantidade de gente aqui agora, pai, eu não pesquei nada. Imagina o cenário, pescador saindo da água, multidão vindo, e ele não tinha apanhado coisa nenhuma. Não é frustrante isso? Possivelmente ele não queria se mostrar naquela hora, por isso que ele ficou se justificando. Ó, mestre, sabe o que é? Epa, nós trabalhamos a noite toda, não foi falta de trabalho, nós não ficamos a dormir. Ele tinha que dar uma justificativa diante da multidão, mas é exatamente diante da multidão que Deus honra ele. Estamos juntos aqui?
Amém?
Amém? Então, quando nós somos cheios da palavra, o medo, a ansiedade, a vergonha vai embora.
É verdade.
Ele estava envergonhado, eu acredito que estava. A Bíblia não fala, não menciona nada. Mas imagina a cena, o cenário do momento. Saindo da água, lavando rede. E aí, cadê o peixe? Todo mundo quer saber. O que você pescou? Pegou um tubarão? Pegou? Qual peixe você pegou? Não é? As pessoas ficam curiosas para saber que tipo de peixe, qual é o tamanho, se pescou muito ou pouco, e o gato está lá lavando rede. Estamos juntos aqui? Escondido, eu acredito, com vergonha, com medo. Mas quando nós temos palavra, tudo muda. Por isso, cuidado com o que você ouve por aí. Creia mais rápido no que está escrito e seja fervoroso. Irmãos, nós estamos no 14º dia de jejum. E tem pessoas que ignoram. Ah, fazer jejum, passar fome para Deus? Não, come para o diabo. Não precisa de passar fome para Deus, não. Estamos juntos aqui?
Amém.
Vai lá alimentar o Satã, alguma coisa. Desculpa, irmãos, falar assim, mas é porque as pessoas se justificam o tempo inteiro para ser carnais, para serem vazias. Seja cheio do Espírito, creia na palavra, deixa direções do Senhor entrar no seu coração. Ouve alguém, obedece alguém, siga alguém, para você crescer na vida. Nós precisamos perceber o que Deus tem para nós. Você sabe qual é a utilidade de uma água morna? Alguns irmãos, né, de manhã tomam água com açúcar, não é assim? É água morna? Ou é água quente? Água quente. Quando ela está morna? Hã? Você quer deitar aquilo, não é? Não é verdade? Você gosta de tomar quando ela está quente. Até quando você tem enfermidade que precisa pôr água, tem que ser água quente. Ou é água fria, ou é água quente. Mas a água morna, ela só tem uma utilidade. A única coisa que ela faz é provocar vômito. Você toma água morna. É normal guardar água, às vezes, no carro, e o carro fica no sol. Então, eu vou com sede lá para pegar, olha que eu seguro a garrafa, a água está morna. Eu desanimo de tomar água. Não quero tomar mais, porque é morna. Não quero. Ou ela tinha que estar fervendo, ou ela tinha que estar fria. Não é verdade? Fresca, pelo menos. Então, a própria palavra afirma isso. Apocalipse 3:16. Olha o que diz. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o Senhor também não gosta de coisa morna. Coisa morna não define. Você está dentro, você está fora. Você é crente ou você é mundano? Você anda na palavra ou você anda no conceito de pessoas que estão à sua volta? Define a sua vida. Não seja morno. O vômito é uma reação clara de desconforto. O estômago fica, ele dá umas ondas, umas voltas. Então, ele demonstra que algo está errado naquele organismo. Será que Deus pode apagar o seu nome do livro da vida ou vomitar você da boca dele? A verdade é que não pode. O Senhor não vai tirar o seu nome do livro da vida. Mas ele tem alguma coisa por aí. Apocalipse 3:5, olha o que diz. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, qual que é a questão, irmãos? Você tem que ter revelação que você não é morno. Você precisa ter um entendimento. E o terceiro nível é uma consciência de que você é fervoroso no Espírito.
Aleluia!
Então, haja como tal. Posicione com quem tem que posicionar. E seja cheio do Espírito Santo.
Amém.
Não muda de cor de acordo com o ambiente. Não mude de cor de acordo com a pessoa que você está a conversar. Não seja camaleão. Estamos juntos aqui? Seja posicionado. Mas Deus removerá o nome de alguns crentes específicos do livro da vida. Vai ou não vai? Não, não vai. As escrituras, inclusive, confrontam aqueles que estão em Cristo nesse sentido. Amém? Todavia, mesmo assim, certos líderes insistem em pregar o medo na igreja. Você vai perder a salvação, você vai se dar mal, você vai viver debaixo de maldição, né? Mas isso é muito contraditório, porque a Bíblia afirma que o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4:18, olha o que diz. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Quem teme, quem vive debaixo de medo, de condenação, de culpa, ele não é aperfeiçoado no amor. Estamos juntos? Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Medo de não dar certo, medo de fazer errado, medo de perder, medo de não pagar as contas, medo de não ser bem sucedido na vida. O verdadeiro amor lança fora todo esse medo. Amém? Os vencedores, eles estão vestidos com vestes brancas, e o seu nome não é apagado do livro da vida. Amém? E a outra coisa é que, além disso, o Senhor Jesus também vai confessar o nome deles diante do Pai. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? O que que aconteceu com o acusador? Ele foi expulso. Amém? Mas a pergunta é: como que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles deram. Aleluia!
Amém.
Amém? E o acusador foi expulso de diante deles. Eles não venceram pelo seu esforço humano ou por suas muitas obras religiosas. Amém? Eles creram na pessoa e na obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Então, se tem testemunho, tem fervor. Amém? Se tem testemunho, tem fogo do Espírito. Eu tenho orado todos os dias: Senhor, me enche do Espírito. Não me deixe passivo. Não me deixe frio. Não me deixe parado. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Amém? E se tem uma coisa que eu não fico é parado. Amém? Creia mais e se esforce menos. Quanto mais você crê, mais você será direcionado pelo Senhor. Amém? Creia mais rápido naquilo que está escrito na palavra de Deus, sem ter medo, sem ter dúvidas, porque tudo o que está escrito é para nossa edificação e para segurança da nossa fé. A sua fé está segura em Cristo. Amém? Mas o diabo não quer você seguro. O diabo não quer você crendo. O diabo não quer você envolvido no corpo, cheio do Espírito Santo. Não! Ele quer que você saia. Ele quer que você vá embora. Ele quer que você tenha medo, seja frustrado e viva diariamente uma vida de frustração. Estamos juntos aqui? O texto também prossegue dizendo que eles não amaram a sua antiga vida. Amém? Ou seja, quando nós estávamos mortos em Adão, mas trocaram por uma nova vida em Cristo. Amém? Portanto, se você é uma nova criatura, isso se aplica a você. 1 Coríntios 5, 17 diz o quê? É isso mesmo? 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já, e eis que tudo, então não viva o velho, não celebre o velho, não conserve o velho, amém? Você é nova criação, e tudo novo se aplica a você. Quando nós tomamos a ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, 26, ele diz: esse é o cálice da nova e eterna aliança. A nossa aliança é nova. Não é uma aliança de Adão mais. Não é a aliança do medo, da obediência, que o foco era você. Se você pecou, você está frito. Se você obedeceu, epa, graças a Deus. Agora o foco é Jesus.
Amém.
Não depende de você. Depende de Cristo. Depende de crer corretamente e se posicionar nele. Se você crer corretamente, você posiciona em Cristo Jesus e não no pecado. Amém? E porque você é um vencedor por meio de Jesus, o seu nome nunca será apagado do livro da vida. Então, irmãos, tenha paz no Senhor. Tenha alegria no Senhor. Amém? De viver, de ser salvo em Cristo. A vida eterna é verdadeiramente eterna. E Jesus vai confessar o nosso nome diante do Pai.
Amém.
Quando for falando os nomes lá, ele vai falar: esse aqui é meu, esse aqui também é meu, esse também é meu, citando os nomes. Amém? Vai te dar uma pedra na coroa e um novo nome.
Amém. Aleluia.
Aleluia.
Para ninguém ficar sabendo, no Brasil você era quem? Lá em Moçambique você era quem mesmo? Ah, você era aquele. Não, ele vai te dar outro nome e outra identidade. Você vai ser outra pessoa lá. Estamos juntos aqui?
Amém.
Você não vai ter nenhum risco de lembrar quem você era. Bom isso, né? É bom isso. É uma graça isso. Não é verdade? Novo nome, nova vida, novo momento, né? Pedrinha na coroa. O objetivo então de Apocalipse capítulo 3 é simplesmente dizer que nós crentes nunca seremos excluídos do livro da vida. E o nosso Pai não faria isso com os próprios filhos. No entanto, é possível, é importante mencionar que é possível um crente que nasceu de novo viver como um derrotado, mesmo sendo vencedor. É possível, infelizmente. O crente derrotado é aquele que vive com medo de perder a salvação. Ele fica se justificando o tempo inteiro. Ele nem fala da salvação, mas o tempo todo ele quer fazer coisas para agradar a Deus. E quanto mais tenta fazer, mais frustrado fica. Ele é aquele que vive com medo o tempo todo e continua se relacionando com Deus, confiado em suas obras e no seu merecimento. Pessoas oram para falar para Deus: Senhor, hoje eu orei. Pessoas vão no culto para dizer: Senhor, hoje eu vim no culto. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém, amém.
Não é isso que nos garante nada. Amém? Quanto mais comunhão, melhor. Quanto mais envolvidos no corpo, melhor. Todo o corpo bem ajustado, com o auxílio de todas as juntas, cresce, edifica, fortalece. Então é importante estar juntos, mas não para agradar a Deus. Quem está sendo abençoado é você. Deus já é abençoado. Se você vem no culto, aleluia. Se você não veio, para Ele não muda nada, mas para você muda. Estamos juntos aqui, irmãos? Todos os filhos têm acesso a um perdão total e completo por meio do sangue de Jesus. Mas mesmo assim, alguns crentes ainda permanecem derrotados e continuam a viver debaixo de uma mentalidade de condenação, porque eles pensam que o perdão precisa ser recebido constantemente pela confissão individual. Ai, Senhor, tem uma semana que eu esqueci de pedir perdão pelos meus pecados. Eles não foram perdoados porque você esqueceu? Foram ou não foram?
Foram.
Você acha que você lembra de todos os seus pecados? Às vezes os que são pecado mesmo você nem lembra. Ele está lembrando das coisinhas pequenas. Ah, Jesus, desobedeci papai. Eu menti. É? Amém. E o tanto que você é invejoso, avarento. Tanto que fala mal dos outros, fofoqueiro. E esquece dessas coisas. E só confessa os outros pecados. Ah, eu desobedeci mamãe. Desagradei o meu irmãozinho. Ah, tá bom. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Amém? E existem alguns exemplos de como podemos ser crentes derrotados, mesmo sendo vencedores. Presta atenção. Se a obra da cruz não faz diferença no seu dia a dia, você vive debaixo de constante acusação. Nós começamos a orar aqui hoje. E qual foi a nossa primeira oração? Senhor, dá-nos consciência da cruz de Cristo, do sangue derramado, do sacrifício que foi feito. Amém? Isso faz a diferença para nós. Amém?
Amém?
Faz a diferença. Quando você fala da cruz, do sacrifício de Cristo, você está trazendo os benefícios da cruz sobre você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há condenação, porque eu estou lá, crucificado. Quando Satanás vem me procurar, ele não me encontra. Não me acha. Tem irmãos que têm medo de expulsar demônio. Porque a hora que ele vai expulsar o demônio manifesta e fala, você? E aí ele já fica apertado. Ih, me achou o gajo. E aí ele começa a falar. Eu já presenciei demônio manifestar e começar a falar a vida dos outros. E o irmão ficar assustado. Meu irmão, fica bem, ele é pai da mentira. Não, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. É o Satanás que está falando, ele não sabe falar outra coisa. Amém? Se você crê que foi salvo pela graça, mas ainda pensa que a santificação só acontece com o seu esforço próprio, isso é uma mentalidade derrotada. Sede santos, porque eu sou o santo, diz o Senhor.
Amém.
Você não é santo porque você deixa de assistir isso, ou deixa de ver aquilo, ou deixa de ir aqui, ou deixa de ir lá. Você é santo porque Jesus é santo.
Aleluia.
Eu sou o santo porque Jesus é santo. A natureza dele está em mim. Estamos juntos aqui?
Amém.
E se você pensa que Deus está zangado com você, e por isso está sempre com medo da ira do Senhor vir sobre a sua vida, Deus não está com raiva de você.
Amém.
É estranho falar isso, mas tem pessoas que acham que Deus está furioso com ele, apontando a mão e dizendo, eu vou te dar uma bama hoje ainda. É assim que Deus faz?
Não.
Te conde, carolho, não sei como é que chama. Amém? Deus não vai fazer isso, porque Ele te vê através do sangue do Cordeiro.
Aleluia.
Se não for assim que Ele te vê, você está no inferno. Estamos juntos aqui?
Amém.
Quem é visto através do sangue?
Aleluia.
Amém. Então você precisa saber que a ira de Deus, de fato, ela virá. Deus vai manifestar a sua ira, mas não é contra os filhos. Nós somos filhos, amados do Senhor. Ele entregou Jesus para morrer por nós, para nos redimir. Amém? Então a ira dele não vem sobre nós, já foi sobre o filho. Já cumpriu sobre o filho. E nós estamos no filho. Amém?
Amém?
Outra questão, se você vive constantemente com um sentimento de culpa e condenação por causa do seu pecado. Irmão, você pode ter acabado de pecar agora, escorregou e caiu, o pecado já foi perdoado, é instantâneo.
Aleluia.
Imediato. Não depende da hora que você vai ajoelhar, balançar a cabeça e falar, Jesus,
ontem às 12 eu pequei, me perdoa. Já foi.
Já está o quê? Perdoado. Quantos aqui estão perdoados?
Amém.
Amém? Quando você vive com a consciência do pecado, você ignora o fato de que todos eles já foram cravados na cruz. Não ignore o sacrifício de Cristo por você.
Amém.
Pastor, mas até os futuros, os irmãos ficam em dúvida se eu pecar daqui a 10 anos, se Deus vai perdoar. Hoje, quando você peca, passou 2000 anos já. O seu pecado hoje é futuro. E ele está perdoado.
Estamos juntos aqui?
Amém.
O que, que é 10 anos em vista de 2000?
Estamos juntos?
Amém.
Não é nada. Nós estamos perdoados em Cristo. Mas nós também estamos assentados com Cristo. Por isso nós não vivemos a vida do pecado.
Por quê? Nós morremos para o pecado.
Essa é a consciência que nós temos. Se você pensa que não merece receber bênção, por que acredita que precisa merecê-las?
Você não merece nada. Fala para o seu irmão, você não merece nada.
Eu também
não mereço nada. Mas Deus tem grandes coisas para cada um de nós.
Amém? Não é baseado no merecimento.
Lembra do jovem rico?
Senhor, eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha infância.
Primeira coisa, mentiroso.
Ninguém guarda todos os mandamentos.
Ninguém, só Jesus é o único.
Eu tenho observado tudo desde a minha infância.
Jesus disse, muito bem. Então faz uma coisa, pega os seus bens, vende e dá aos pobres. Ele era avarento.
Como que um avarento tem obedecido tudo?
Foi só um testezinho para ele. Hã? Ele era avarento, era ou não era?
Aí ele falou, impossível.
Como que eu vou vender meus bens? Zaqueu, no capítulo 19, é exatamente o contrário. O homem era rico, coletor de impostos, sobe numa árvore para encontrar Jesus. Jesus aponta para ele e fala, irmão, hoje me convém estar em tua casa. Ele desce correndo, prepara um banquete, recebe Jesus em casa e sem falar nada, sem ninguém fazer apelo para dízimo e oferta, ele fala, Senhor, hoje eu decido, sozinho, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se porventura eu defraudei alguém, eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Aleluia.
Jesus falou o quê? Esse é filho de Abraão. Esse recebeu.
Estamos juntos, irmãos. Não depende do que você faz, do que você merece, do que você obedece, do tanto que você cumpre isso, obedece aquilo. Não, depende da consciência que você tem da cruz. A consciência te faz andar sobre as águas, amém? A fé correta te faz andar, aleluia? Você ainda não entendeu nada da graça, ou sequer percebeu o que é favor imerecido, amém? Nós precisamos entender. Então, primeira coisa, sirva a Deus com propósito. Eu acabei a introdução. Amém? Sirva a Deus com propósito. Amém? Nós acabamos de entender que Deus nunca apagará o nosso nome do livro da vida. Mas, e se, por causa da nossa falta de comprometimento, perdermos o calor, o fogo e nos esfriarmos espiritualmente? Será que podemos acabar sendo vomitados da boca de Deus? A respeito disso, Apocalipse 3 fala, assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-me, ou de vomitar-te da minha boca.
Quer dizer que nós estamos na boca de Deus. Aleluia. Ou você vai ser engolido, ou você vai ser vomitado.
Opa. Não é? Não é isso que, tá, que ele diz?
Estou a ponto de vomitar. Quem vai vomitar está com a coisa onde? Na boca. Não é? Não dá para descer. Joga para fora.
Não é isso? Eu acho que eu vou descer, irmãos, em nome de Jesus. Pelo sangue. Não é pelo merecimento. Aleluia. O que desejamos em um dia quente de verão, por exemplo, é uma água bem fresca. Num dia quente, de calor, você quer tomar água quente?
Não. Água morna?
Não, você quer tomar água fresca.
Né? Quando você vai comprar água, a pessoa te dá aquela água normal, temperatura normal, você fala, não tem mais fresca? Não é isso?
E alguns gostam de pedra mesmo.
Compra uma água que parece um pau. E fica lá.
Leva 3 dias para beber 500 ml de água, de tão dura que ela está, não é assim? Mas é porque ela está fresca, está definida, bem resolvida. Escolhemos a bebida gelada porque a frescura dela tem um propósito importante naquele momento específico, nos hidratar, refrescar ou até mesmo refrigerar.
Você toma glu 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 glu, dá aquele friozinho na garganta, amém? O corpo dá uma
arrefecida, amém? Então, da mesma maneira, quando está frio, nós gostamos de tomar um chá quente.
Está frio hoje, né? Tomar um chá gelado?
Não
fica bom tomar um chá gelado.
O chá tem que estar o quê? Quente, não é isso? Alguns, no meu caso, eu gosto de tomar um café quente. E enche um copão de café bem quente e toma.
Aquilo desce, aquece, sobe aquele calor assim, você fala,
agora sim. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, o objetivo é servir a algum propósito. Ou você está bem quente, ou você está bem frio. Afinal, há uma pergunta aqui. Para que serve a água morna? Ela não vai esfriar você quando tiver calor, e ela não vai te aquecer quando tiver frio. Ela está morna, mas essa água, pá, qual que é o problema dela?
Não é assim? Você põe a folha de chá em água morna, só se não tiver opção, né?
Às vezes põe.
Mas se tem como aquecer um pouco mais,
você quer o quê? A água quente. Eu sirvo chá às vezes para alguns irmãos e eles falam, pastor, bem quente. Não é isso? Depois passa 1 hora para tomar o chá.
Não é assim, mas tem que ser quente.
Aleluia. Então, essa passagem não é sobre permanecer quente em chamas para o Senhor, como muitos imaginam. E nem sobre perder a salvação. Trata-se de cumprir o propósito. Frutificar para Deus.
Amém.
Amém? Amém?
Trata de você estar envolvido em alguma coisa, bem quente ou bem gelado, mas você está envolvido, faz parte daquilo, e você faz a diferença ali. Amém?
Amém.
É sobre investir o seu dom em algo que vale a pena. Deixa eu dizer algo para você. Coopera com a obra de Deus.
É verdade.
Irmãos, eu tenho muitos privilégios. Eu sou líder de célula, sou discipulador de região, sou obreiro de região e sou pastor da cidade. Amém? Eu tenho todas as funções em um só.
Sou anfitrião, sou líder, sou tudo.
Amém?
Isso é privilégio de cooperar.
Hora que precisa de eu estar gelado, eu estou lá, geladinho, refrescando tudo. Hora que precisa estar incendiado, cheio do fogo, eu estou lá, aquecendo tudo. Estamos juntos aqui?
Amém.
Torna-te padrão para os fiéis.
É verdade.
Seja padrão. Não seja no meio. Ah, Vamos fazer? Ah? Vamos? Ei! E o galho já acabou.
Tem irmãos que nem sabem que tem vigília. Foi ontem. Já passou.
Estamos juntos aqui? Enquanto que tem outros
que não perde nada. Não falha nada.
Amém? Que desperdício é ter Cristo vivendo em nós por décadas e décadas e não ter a manifestação da vida dele e do amor dele através de você.
Nunca está disposto?
Ah não, célula, sabe o que é?
Epa, eu não tenho chamado para liderar a célula. Eu também não, mas eu lidero.
Ah, eu não tenho chamado para orar.
Eu também não, mas eu oro. Eu não tenho chamado para ser missionário. Eu também não, mas sou. Amém?
Amém?
Agora os seminaristas da igreja são missionários também.
Todo final de semana eles estão sendo enviados, um a um.
Está errado, né? Acho que nós temos que enviar de dois a dois.
Eu vou mandar dois, um para cada lado.
É, para ter experiências em outros campos, aqui mesmo dentro do nosso contexto.
Amém?
Amém.
Experiência de ser frio ou de ser quente. Amém? Estamos juntos? Experiência. Amém. De fazer parte do propósito. Então, não seja morno. Por quê? Quem é morno não cumpre propósito nenhum.
Amém.
Ele não faz nada, ele está no meio do caminho, muitas vezes até atrapalha. Vamos na igreja?
Ele fala, ah, mas vocês vão na igreja todo domingo, olha aí, a vida de vocês não muda nada.
A dele é que não muda, e ele se espelha no outro e diz que o outro não muda. Nós estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Ser morno é ser passivo, indiferente ao mover de Deus na vida da igreja. Amém? Segunda coisa, seja focado no propósito. O significado da passagem é muito clara para o povo de Laodiceia, porque aquela era uma cidade que vivia um contexto bem específico. A sua localização geográfica era muito peculiar. Ao norte de Laodiceia, 8 quilômetros, ficava uma fonte chamada, né, fonte termal, que era em Hierápolis, enquanto ao sul ficavam fontes frias da cidade de Colossos, onde haviam colossenses, aqueles que receberam a carta de Paulo que leva o seu nome. Então no norte era quente, no sul era frio, e eles estavam no meio, nem quente e nem frio, mas os colossenses estavam lá envolvidos de alguma maneira. Laodiceia não possuía as fontes, na verdade a cidade praticamente nem tinha água para o seu abastecimento, então eles tinham que canalizá-la, ou seja, a água podia sair lá de Hierápolis quente, mas chegava lá para eles morna. Da mesma maneira, a água em Colossos podia sair fria, mas quando chegava em Laodiceia, chegava morna.
Está vendo, irmãos? Tudo tem a ver como nós entregamos.
Ah, estão dizendo lá que tem um avivamento, mas
nem sei se tem.
Agora, quem é avivado, irmão, você tem que ir lá para você ver. O negócio ali é uma bênção. É diferente, é ou não é?
É.
Deus usou essa imagem para mostrar à igreja de Laodiceia que eles tinham muita falta de foco, de objetivo, de propósito. Eles não eram nem quentes e nem frios, pois não serviam ao propósito pelo qual eles foram chamados.
Outra coisa importante, todos nós temos um chamado.
Todos nós recebemos pelo menos um talento.
A parábola dos talentos diz de um,
dois e cinco, né?
Um, três e cinco ou um, dois e cinco?
Um, dois e cinco, não é isso? Então, pelo menos um talento você recebeu. Não deixa ele lento. Não deixa ele enterrado. Amém? Desenterra o talento. Nós somos uma igreja de um talento.
Nós não temos aqui muitos de 5 talentos.
Talvez poucos, ou talvez nenhum. Amém? Então, presta muita atenção. Desenterra, irmão. Começa a tirar a terra que está na sua cabeça. Começa a tirar as avarias que estão na sua cabeça. Começa a tirar os conceitos errados que estão na sua mente. E começa a fluir para Deus. É simples. É muito simples. Começa com uma decisão. Amém? Não existe nenhuma passagem em que a salvação é equiparada com estar na boca de Deus, né? Ao ponto de vomitar. Portanto, não temos precedentes para dizer que nós seremos vomitados e vamos perder a salvação. Não é isso. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você. Não seja incrédulo. Creia. Creia, tenha fé na palavra. Amém? Muitos lá de Laodiceia nem sequer conheciam a Jesus como Salvador, embora frequentemente estavam na igreja.
Tem um texto lá em Apocalipse 3:20 que ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e seremos muito felizes. Não é? Parafraseando o versículo.
Mas, primeiro, esse versículo não é evangelístico. Nós usamos ele para evangelizar.
Ele é evangelástico. Nós que esticamos o versículo.
Amém? Segunda coisa. É uma tristeza, porque a igreja está reunida e quem ficou de fora? Jesus. Ou seja, a igreja está sem propósito, sem foco, sem direção, sem objetivo. Amém? Então, por isso que lá em Apocalipse 3:17 ele diz que por esse mesmo motivo o Senhor diz que eles precisavam investir em riquezas espirituais. Vestir-se para que a vergonha da sua nudez não fosse vista. Apocalipse 3:18. Vista-se da glória de Deus, da presença de Deus, da vida de Deus e seja útil para Deus.
Amém.
Não seja útil para receber alguma coisa, porque não é pelo merecimento, mas é pela vocação. Você foi salvo para boas obras. Você foi salvo para propósitos incríveis em Deus. Amém? Aqueles que estão em Cristo não são espiritualmente pobres, cegos ou nus, porque todos eles têm riquezas espirituais na pessoa de Jesus. Olha o que a palavra diz em Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais.
Aleluia.
Nas regiões celestiais em Cristo.
Amém.
Tem alguém abençoado em Cristo?
Amém.
Aí?
Aleluia.
Ele está dizendo: aleluia, bendito esse Deus, porque eu sou abençoado. E como que ele é abençoado?
Envolvido até a tampa,
fervoroso de espírito.
Amém.
Você é abençoado servindo, você é abençoado cumprindo propósitos.
Amém.
E eu não estou sendo contraditório no que eu estou a falar.
Amém? Quanto mais você se envolve, mais você recebe. É o barquinho.
Amém.
Lembra do barquinho?
É.
Isso que Jesus pregou 30, 40 minutos, talvez uma hora. Se ele pregasse a noite toda, como Pedro tentou a noite toda,
eles estavam tirando peixe até agora.
Aleluia.
Moçambique tinha que mandar navio para lá para tirar peixe. Porque era poderoso o que iria acontecer ali. Amém? Nós já nos vestimos de Cristo, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo.
Amém.
Você não está vestido de vergonha.
Você não está vestido de fracasso. Você não está vestido de derrota, de frustração. da mentalidade do já tentei a noite toda. Não, você está revestido de Cristo.
Amém.
Não há trabalho na beira, não há emprego, não há oportunidade, o governo não ajuda. E o que que tem com o governo, irmão? O que que você tem com o governo? Tem alguma coisa? Não, você tem com Cristo.
Amém.
Você está revestido de Cristo.
Amém.
Muitos daqueles laodicenses ainda não haviam sido revestidos da justiça de Cristo. E é por isso que essa passagem bíblica continua dizendo, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Era a igreja. Como que Cristo está fora da igreja? Entenda, é possível. É possível Cristo estar fora da sua vida. Porque você não quer se revestir dele. Porque você quer fingir de ser crente. Eu acredito que não é a maioria. Mas tem pessoas que estão no aleluia, 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 mas só quer cumprir um compromisso de vir à igreja. Isso não salva, não liberta, não cura e não reveste Cristo. Amém? Muitas vezes esse texto é usado no evangelismo, mas no contexto ele pretendia exatamente alertar os mornos. Você está dentro da igreja e largou Jesus do lado de fora, traz ele para dentro e entra nele. Nós oramos aqui hoje de manhã, João 15, versículo 5, 6, se permanecerdes em vós e eu, se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, dareis muitos frutos.
Amém.
É o permanecer que faz a diferença. Amém? Permaneça em Cristo.
Amém.
Permaneça no propósito. Amém?
Amém?
Muitos ali não haviam experimentado. Você é diferente. Você está seguro nos braços do Pai. O Senhor nunca nos apagará do livro da vida. E Ele nunca vai revogar a nossa salvação. Mas pode nos separar do amor dele, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes e nem futuras, nem potestades e nem principado, e nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, tudo muda. Quando você é morno, você se sente deslocado. Amém? Mas não é isso que Deus tem para você. Esteja seguro nos braços do Pai.
Amém.
Esteja seguro no corpo, na igreja. Amém? Decida hoje cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Não fique fora do propósito. Deixa eu dizer algo para vocês, não ande por opinião dos outros. Estamos juntos aqui? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pode ter certeza que